Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. Em dia de relatório do USDA, Chicago acabou encerrando aí praticamente estável, com leves ganhos de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos, sem grandes modificações, portanto, em relação ao fechamento anterior. No entanto, parece que o mercado está consolidando aí um novo piso nos preços, que seria aí a casa dos 9 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Um dia sem grandes novidades, né, Vlamir? Pelo menos no que diz respeito ao relatório do USDA. Parece que o USDA só copiou o relatório do último mês, do mês de novembro. Qual que é a sua visão dessas informações e tem algum comentário a se fazer desse relatório antes da gente falar de mercado efetivamente?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o USDA realmente ele fez o relatório de novembro com uma cópia em dezembro, justamente porque a safra desse ano está atrasada 2, 3 semanas aí, e em alguns casos quase um mês. Então, em anos anteriores, nesse momento agora do relatório de dezembro, todas as lavouras já estariam colhidas, a soja estaria colhida há muito tempo, o milho também. E no mês de dezembro, o USDA viria praticamente com relatório de fechamento de safra, com dados já próximo da realidade final, né? Como esse ano atrasou a colheita da soja, tinha colheita a semana passada da soja, está tendo colheita ainda de milho, ainda tem milho para colher, então tem um bom volume de milho ainda no campo. O USDA acabou empurrando os dados finais aí da safra para janeiro. Então, é isso que a gente está vendo. Provavelmente em janeiro vem os dados aí consolidados, que a gente continua acreditando que o número do USDA divulgado desse relatório desse mês, que é igual ao de novembro, no caso da soja de 96,6 milhões de toneladas, ele está um pouco otimista. A realidade que a gente vê nos campos americanos agora na reta final da colheita é o pessoal comentando aí mais próximo de 96, ou seja, pelo menos um meio milhão a umas 700 mil toneladas a menos, em função de que as lavouras nessa reta final de colheita aí sofreram com chuvas, com nevascas, então houve perdas de produtividade nesse terço final da safra americana. E isso o USDA não trouxe agora nesse relatório. A gente acredita que talvez em janeiro ele venha mostrar esses dados ainda.
Quer dizer, eu tô olhando o relatório aqui agora, Vlamir. Praticamente nada mudou em relação ao mês passado, a não ser a produção mundial que subiu aí pouco menos de 1 milhão de toneladas, que também não é muita coisa, né?
É, exatamente, Alex. A produção mundial aí foi para 337,5 milhões de toneladas, com 900 mil toneladas a mais do que o mês passado. Então, isso nada mais é do que um ajuste pequeno que ele fez, que dá 0,3% do movimento da produção, não é nada para o quadro mundial. E no restante, se a gente olhar safra americana, safra brasileira, Argentina, não mudou nada, tudo igual. Importação chinesa também é a mesma coisa, 85 milhões de toneladas. Então não teve novidade consistente, apenas um ajuste no quadro mundial em função de correções de valores de outros países aí que não são os grandes do agro, né?
Agora, ô Vlamir, se não foi o relatório, ou se esse relatório não teve tanta influência no fechamento de hoje, por que Chicago fechou positivo? Teve algum motivo?
Sim, aí sim, Alex, aí já vem dos dias anteriores, né, desde a semana passada. O relatório, aliás, o mercado de Chicago, ele está numa fase um pouco mais otimista, né, em função do avanço das negociações, um pouco mais próximos, vamos dizer assim, de algum acerto possível. O outro fator importante é que a entrada em vigor das sobretaxas previstas para o dia 15, agora nessa semana, nos Estados Unidos, já está se apontando que deve ser alongada, não deve entrar em vigor efetivamente. Então, existe um otimismo melhor aí no mercado já há mais de uma semana. Com isso, o mercado saiu daqueles patamares de 8,60, 8,70, agora já voltou aos 9 para as posições mais curtas, né? E agora é janela, 9 a 9,5, que é as operações. basicamente em cima de novas compras chinesas. O movimento dos embarques e exportações americanas estão melhores do que o ano passado. Então, o fundamento venda americana ele é importante. E com a presença maior da China nesse ano, os americanos estão com mais de 4 milhões de toneladas embarcadas acima do ano passado, nesse mesmo período. E isso vai dando sinais aí que, provavelmente em 2, 3 meses, algum acerto entre China e Estados Unidos vai ocorrer, e o mercado já está tentando colocar nas posições de Chicago esses níveis. Então, ele voltou àqueles momentos bons aí que estava sendo trabalhado entre 9, 9,5 há cerca de um mês atrás, né?
Mas a China, ela compra, mas compra conta-gotas também, né, Vladimir?
Sim, a China está usando de argumento de comprar alguns volumes a mais aí nas últimas semanas, justamente para dar um sinal de afago, um agrado aos americanos, mas também ela não abre a importação geral sem taxas, para não perder o argumento principal, que o produto que eles mais compram nos Estados Unidos é soja, e eles precisam de soja. Então, eles vêm liberando dentro de uns volumes pequenos para ir abastecendo o mercado chinês e para atender necessidades locais que não venham inflacionar o mercado chinês, né? Então, se deixar totalmente fechado a importação e só com tarifa, acaba pressionando o custo interno, aumenta o valor que a soja chega e acaba indo para margens negativas de esmagamento. E isso acaba pressionando o custo interno na China. E automaticamente o governo chinês vem administrando isso para que a soja chegue lá competitiva e mantenha as condições das indústrias, do setor da carne deles, do ovo e do leite, sem muita pressão inflacionária. Né?
Uhum. Agora, se eu não me engano, esse é o sexto pregão de alta nos preços lá em Chicago. Devagarzinho, o mercado está retomando aí, como você disse, aquele patamar dos 9 dólares, e hoje o primeiro vencimento de janeiro acabou fechando aí um pouquinho acima disso. A partir de agora, o mercado tem força para continuar subindo, Vladimir? Continuar nesse ritmo aí de alta que a gente viu nessas últimas sessões?
Aí que é a questão, Alex. Eu acredito que agora em diante já chegou de novo, vamos dizer, ele subiu um degrau, que é esse entre 9 e 9,5, as posições que estão lá em Chicago. E de agora em diante ele precisaria de um fator novo para conseguir dar um passo adiante. Vamos dizer assim, para avançar mais 10, 20 pontos, ele precisa de alguma novidade importante. Como não temos novidades importantes no clima na América do Sul que segue favorável, então descarta-se esse fator, que é o safra da América do Sul normal, então não é um fator autista. Outro fator, teria que ter algum passo adiante lá nas negociações americanas e chinesas. O que poderia vir? No final de semana, aí no dia 15, se efetivamente não vigorar a nova fase de sobretaxas nos Estados Unidos, provavelmente na próxima semana a gente vai ter um argumento novo, que é esse afago americano frente aos chineses. E aí o mercado financeiro, o mercado de commodities e a soja podem ver isso como um fator positivo e aí tentar talvez mais caminhar aí nos próximos pregões e conseguir ganhar mais até uns 10 pontos. A partir daí, eu acho difícil avançar muito sem novidades maiores.
Mas é preciso que a China compre, né?
Sim, é preciso que a China compre. E eu acredito que se os americanos não mudarem e mantiverem no final de semana a linha de importações sem essa nova fase sobre taxas, provavelmente na próxima semana os chineses vão comprar mais soja americana, que seria o fator aí, né? Que daí não tem taxa americana nova sobre produtos chineses, e aí os chineses liberam mais uma fase de compras aí para soja americana, que vai dar esse fôlego aí, talvez, até uns 10 pontos acima, né?
Ô, Vladimir, o que você está esperando da demanda chinesa, hein? Ela volta com tudo agora em 2020?
Olha, eu acredito que a demanda chinesa ela vai continuar, Alex. O problema dos suínos deles lá é um problema que vai passar. A grande questão é que quando eles voltarem a ter o volume dos suínos que eles tinham no ano passado, que esse ano eles vão ter menos, eles vão estar demandando muito mais, né, Alex? Então, de agora em diante vai ser difícil deles conseguir correr atrás deles mesmos, né? Então, eu acho que os chineses estão naquele estilo que o cachorro correndo atrás do próprio rabo. porque a demanda chinesa ela cresce em volumes tão, tão agressivos que eles não conseguem atender. Como eles tiveram uma freada nesse ano aí na oferta da carne, principalmente do suíno, agora em diante eles vão ter que trabalhar de duas maneiras. Vão continuar a produção interna, tentar recuperar a produção interna e aumentar as importações para atender esse mercado aí que vai ficando com vazio, né? Eles estão ficando com um buraco aí do abastecimento, né?
Mas daí o foco seria a compra de carne do produto agregado ou ainda assim eles comprariam soja em grão, Vlamir?
Sim, sim, eles vão continuar comprando soja em grão, porque a soja em grão não é só para suíno, né? É para frango, é para ovos, é para leite, é para peixe. Eles atendem todo o segmento da carne bovina. Consumo humano chinês também de soja. Como a gente se coloca, por exemplo, na China, Alex, a cada ano que passa tem 30, 35 milhões de pessoas a mais da classe média que vêm para a classe consumidora. Uhum. Então, como eles estão num ano que eles vão retrair em perca de 5 milhões de toneladas a oferta de carne interna, e no mercado global não tem esses 5 milhões de toneladas de carne para atender esse buraco chinês, eles vão ficar com vazio. Então, mesmo que eles cresçam ano que vem e recuperem 2 milhões desse volume, eles já vão estar com déficit porque já tem mais gente consumindo. Então, vai precisar. Então, que nem eu brinquei, eles estão que nem um cachorro que está correndo atrás do próprio rabo agora. Eles não vão conseguir pegar, porque agora estão entrando numa fase que produz menos que consome, o mundo não tem a carne necessária para atender eles, porque nós não temos, os americanos não têm, o mercado global não tem todo esse volume, e eles vão ter que acelerar a produção interna e vão comprar o que aparecer, né? De fora da carne do mercado internacional, eles vão comprar o que puderem de fora para buscar cobrir a demanda interna, né? Porque o governo chinês, um dos pontos importantes dele se manter forte como está, e a economia muito forte aí, já caminhando para um futuro bem próximo a superar a economia americana, é manter a demanda interna bem abastecida para não ter filas de gente para comprar produtos. O consumo chinês ele é um consumo de país capitalista, então não pode faltar alimentos, não pode faltar carne, não pode faltar grãos, e aí funciona a economia chinesa, mesmo sendo um país considerado fechado, comunista, ele é um país de demanda e de oferta capitalista. Então, por isso que funciona. Ao passo que demais países aí, Venezuela e outros como Cuba, esses outros pessoal aí não funciona porque eles não conseguem atender a demanda do consumidor interno com preços competitivos, né?
Ou seja, não tem por onde correr, né? Vai depender da soja brasileira, vai depender da soja americana, enfim. China vem com tudo, né, Vlamir?
Com certeza, né, Alec? Porque primeiro que a produção mundial de soja ela é uns 20 milhões de toneladas a menos que foi ano passado. A produção mundial. Essa safra que nós estamos entrando agora, que é a que colheu nos Estados Unidos e a que o Brasil está no campo agora. Uhum. Então, a safra é menor. O mundo vai consumir toda ela e mais um pouco dos estoques que sobraram dos anos anteriores. A China, ela teve todo esse reverso aí da produção de carne menor. Então, no mundo, a tendência é a demanda crescer agressivamente mais rápido. Agora, basicamente, puxado pela China. E aí nós vamos ter demanda de outros países que estão com economias muito aceleradas, que são países de demanda menor, países menores, populações menores, mas que também no agregado ele acaba puxando bastante, né, o consumo dos alimentos a nível mundial, né, Alex? Então, isso é benéfico para o Brasil porque dá para a gente dar como exemplo aqui as nossas exportações de milho, Alex, desse ano. Inicialmente você esperava aí 33 a 35 milhões de toneladas, nós já estamos acima de 40, uhum. Já estamos acima de 42, aliás, até esse começo de dezembro. E podemos chegar em uns 44 milhões de toneladas. Então, chegando próximo, já é recorde faz uns dois meses. E que o recorde anterior era 29 milhões e pouco, nem 30 não era. E agora nós já estamos muito perto das exportações dos Estados Unidos. Então, nós caminhamos também para, em pouco tempo, superar os americanos. E por que isso? Porque muita gente nova de países que não importavam alimentos, estão importando muito. Não é só a China, né? A China é grande, Eu acredito que a China vem para importar também não só a soja, como ela já é a maior importadora, mas ela vai se tornar muito agressiva também na importação de milho nos próximos anos, porque eles estão com um projeto da mistura de etanol na gasolina baseado em milho lá na China, e aí tem demanda. Então, automaticamente, e a demanda vai ser muito grande, né, para atender esse novo mercado deles. E isso vai acabar também limitando o avanço da produção de soja nos Estados Unidos, porque o produtor americano ele prefere produzir milho e vender milho. Então, nós vamos vendo aí que os chineses precisam de muita soja e vão precisar de milho. E quando vão precisar de milho, até nesse acordo com a China e os Estados Unidos, provavelmente para os próximos anos os chineses vão abrir um mercado de alguns milhões de toneladas de milho para a produção americana, né? Porque... E aí limita o avanço da produção de soja nos Estados Unidos. Então veja, quando você abre um mercado novo, que é o mercado de um etanol de milho, num país gigante que vende 22 milhões de carros por ano, que vai misturar provavelmente 10% de etanol aí até o final do ano de 2020, do começo de 2021, na mistura com a gasolina, e isso cria uma demanda nova gigantesca num período em que eles vão estar crescendo novamente a produção da carne de suína, que é a carne mais preferida deles, lá que eles consomem mais. Então, vai andar paralelo às demandas e isso é benéfico para a soja e para milho, né, Alex?
Legal. Bela análise. Bom, vamos ver, vamos entender o Brasil, Vlamir. Como é que você vê a comercialização no Brasil, a safra brasileira, enfim, o que tem de novidade aí? O que você destaca?
Olha, Alex, no Brasil nós já estamos praticamente com o Papai Noel chegando aqui nesse momento, né? Adiantado, vamos dizer assim.
O mercado está meio paradão, né?
O mercado meio parado, andando de lado, a comercialização da safra já avançou muito rápido, já está a maior parte da safra negociada, né? Que a gente mostrou aí. Nós temos aí cerca de soja, farelo e óleo, mais de 92 milhões de toneladas já exportadas esse ano. A soja está com 75,5 milhões de toneladas exportadas. A previsão inicial era de 72 a 75 no máximo. Ainda faltam 3 semanas inteiras para fechar o ano. E provavelmente nós vamos passar de 77 milhões de toneladas. Então vamos superar as expectativas maiores que nós tínhamos no começo da temporada. Não tem grandes volumes internos. Vamos passar o ano praticamente zerado de soja. E aí o mercado nacional ele já começa a olhar, não tem volumes para exportação, os negócios são pontuais nos portos, e internamente ainda a indústria precisa de soja para esmagar, para produzir óleo, para atender o setor do biodiesel, precisa ainda para atender o setor de farelo, para ter farelo no começo do ano, para quando volta o setor de ração aí a comprar, né? Porque agora, a partir da semana que vem em diante, grande parte do setor das indústrias de ração, elas entram em manutenção de equipamento, férias coletivas, e aí a produção de ração nesse período, das últimas 2 semanas do ano e a primeira do ano novo, ela é muito pequena. E é um período que normalmente também não tem muito alojamento de frangos e nem suínos. Então, é nesse período que cai o consumo, que volta depois da metade de janeiro em diante, quando as indústrias voltam a toda, daí volta a alojar frango, volta o segmento todo andar a 100%. E nesse ano, nós estamos passando uma virada de ano, provavelmente, com estoques baixíssimos do segmento da soja, farelo e óleo. E aí a procura, provavelmente, em janeiro vai ser forte aí da soja. Aquele que tem algum volume ainda talvez consiga até preços melhores em janeiro do que está hoje. E aí a indústria já começando a olhar aí para aqueles que vão ser os primeiros a colher aí no final de janeiro, que uma lavoura ou outra entra e... Esse ano também temos atraso no plantio da safra, né, Alex? Então, também isso marcando, né? Então, poucos negócios na semana da soja disponível. Safra nova, em função de que houve atraso no plantio também nas últimas semanas, está lenta de negócio, porque os níveis praticados hoje, eles são bem menores do que foram aí nos melhores momentos, né? Então, muita gente vendeu soja aí quando a soja em Chicago, ela chegou a trabalhar 9,70, 9,80, há cerca de um mês e pouco atrás. Então, naquele momento, se vendeu soja e até R$90 nos portos, R$91, R$92, para embarque maio a julho de 2020. Agora o mercado está de R$87,5, R$89, no máximo, para até a posição de julho. E quem já vendeu acima de R$90 não quer vender R$88, R$89 agora. E como também a maior parte já vendeu muito, né? Então nós temos mais de 45 milhões de toneladas da soja da safra nova negociados. É o maior volume da história negociado antecipado. Então está tudo andando em ritmo acelerado nos negócios e a safra esse ano com atraso de plantio. Então é esse o quadro que já nos dá um sinal aí que 2020 caminha para ser um ano um pouco melhor do que foi 2019, já por causa dessa situação de ter muito vendido e vai ter menos para vender depois na hora da colheita em diante, né? E a demanda vai continuar aquecida, né?
Agora, você falou dessa questão aí de produtor já vendeu bastante, né? 45 milhões de toneladas, está aguardando preços melhores, a soja já chegou a trabalhar acima dos 90, soja safra nova que eu estou falando, e agora
Isso.
no máximo se paga 89, e tem a questão da própria postura do produtor que deixa de negociar nesse momento para voltar a negociar só no ano que vem, né, Vlamir?
É, exatamente, muita gente já para de vender agora em dezembro para voltar em janeiro, aí, por causa, principalmente se tem soja disponível para fazer o faturamento entrar no ano fiscal seguinte, né? Para não acabar entrando no seu imposto de renda já nesse novo ano aí, já na sequência. Então tem essa a questão particular de cada caso, um caso, para ele distribuir esse faturamento aí, para não acabar não tendo que pagar mais imposto que deveria, né, se ele tiver o faturamento concentrado, né, Alex?
Muito bem. Então, a gente tem um cenário de calmaria. Isso deve prevalecer, Vlamir, até o final do ano?
Olha, Alex, pelo que eu tenho visto das condições e previsões de clima aí, parece-me que nós vamos caminhar para cima, né, porque o que poderia mudar nesse momento seria alguma mudança climática que viesse a afetar a safra da Argentina, Paraguai e Brasil, né, que seria um fator.
Poderia provocar uma correria aí nas compras, né?
Poderia, por exemplo, se desse um período de seca aí, certamente nesse período agora de final de ano o mercado reagiria a isso. Ou alguma novidade importante que o nosso amigo Trump lá venha fazer um acordo com os chineses ainda nesse ano e antecipe o que a gente espera que vai ser feito só no ano que vem, antecipe esse acordo aí, feche e assine, no caso, o acordo, daí o mercado reagiria mais rápido, né? Em princípio, não acredito que o acordo saia rapidamente e também não acredito em grandes novidades climáticas aí nas próximas semanas, né? Então, aparentemente, o mercado é de maré mansa, calmaria no mercado internacional e aqui também no mercado nacional, na mesma linha, porque aparentemente também o dólar, que muita gente apostava que ia despencar rapidamente, ele caminha para fechar o ano acima dos 4, 4,10 acima aí, não mostra muito fôlego para vir abaixo por enquanto também, né?
É isso aí. Meu caro Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua análise mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, viu, Vlamir?
Isso ali, Alex. Boa tarde a todos aí. O produtor continue tocando a safra, cuidando direito para colher bem, colhendo bem, depois é mais fácil ganhar dinheiro.
É isso aí. Obrigado, um abraço, meu caro. Tá aí o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, analisando o mercado tanto lá fora quanto aqui dentro. O momento é de recuperação dos preços, mercado voltando para o patamar acima dos 9 dólares por bushel. Parece que agora a tendência é de uma estabilização nesse intervalo entre 9 e 9,5 nos principais vencimentos, até que surja alguma notícia nova em relação a questão da guerra comercial, principalmente, e também em relação a algum problema aqui na América do Sul. São os dois fatores que estão no radar dos investidores. Na América do Sul, o clima parece que deu uma normalizada e está sem grandes contratempos. E em relação ao acordo entre China e Estados Unidos, aos poucos eles vão se entendendo, mas sem uma definição e, por isso, sem novidade, o mercado deve permanecer parado aí. Pelo menos esse é o cenário que o Vlamir Brandalize acha que deve acontecer no curto prazo, principalmente. Soja trabalhando aí esse restinho do ano entre 9 e 9,5, salvo se tiver alguma informação nova, alguma novidade no mercado. Vamos aos preços então, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, o janeiro fechando a 9 dólares e 1 cento por bushel, retomando, portanto, o patamar dos 9 dólares por bushel, 4 de alta. O março, 9 dólares e 15 centos, 3,75 de alta. O maio, 9,29, subindo 3,5. O julho, 9,42, 9 dólares e 42 centos por bushel, uma alta aí de 3 pontos mais 25. Para o milho, Dezembro recuou 2,5 pontos, fechou a 3,63. O março, 3,77, subiu 1,25 pontos, maio subiu 1,5 ponto a 3,82. O julho, 3,88, alta de 2 pontinhos. Vamos ver o trigo, que também teve alta pequena aí, dezembro subiu menos de 3 pontos, a US$ 5,34 por bushel, o março US$ 5,23 por bushel, alta de 1 ponto, o maio subindo 0,75 a US$ 5,26 por bushel e o julho 5,29, alta de 1 pontinho. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.